Agora são 11:06, já está aqui no estúdio da CBN o ministro da Saúde, Ricardo Barros. E, antes de mais nada, ministro, bom dia.
Bom dia.
Bom, ministro, eu queria começar a nossa conversa sobre uma declaração que o senhor fez sobre a necessidade de melhorar o salário dos médicos, mas também cobrar o trabalho dos médicos nas unidades de saúde. Numa reportagem do G1, o senhor coloca que em municípios onde isso foi feito, houve o controle, né, biométrico dos médicos, pelo menos metade deles saíram do serviço público. Os médicos não gostaram. Existe aí uma resistência e críticas a isso. Queria que o senhor falasse sobre isso. O que levou o senhor a fazer essa medida e qual é que o senhor vê a resistência de alguns membros da classe médica?
Olha, a medida é a medida de gestão. Eu tenho 870 ações contra gestores municipais do Ministério Público cobrando que o gestor mantenha o serviço disponível para a população, ou seja, que o médico esteja na unidade de saúde durante o período que ele fez concurso e contratou aquelas horas de serviço com o serviço público. Então nós tomamos essa medida, conseguimos com a nossa economia de 3 bilhões e meio até agora na gestão do Ministério, recursos para informatizar. Já está publicada a chamada de quantas empresas quiserem se credenciar para informatizar as prefeituras, e nós investiremos 1,5 bilhão por ano em informatização para economizar 20 bilhões por ano em economia de repetição de consultas, exames e entrega de medicamentos. Agora, a biometria vai nos permitir garantir a presença do médico e dos demais profissionais de saúde, evidentemente, na unidade básica, porque são 40 mil postos de saúde no Brasil. E eles estando funcionando plenamente, a saúde se organizará de forma muito adequada, atendendo 80% e resolvendo 80% dos problemas de saúde ali no posto de saúde, que é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde.
O senhor considera que controles como esse, que não existem, né, e é raro ter, em alguns municípios até existem, mas é raro ter, é uma relação de cumplicidade entre, às vezes, secretarias municipais de saúde e também a classe médica? Quer dizer, existe alguma relação a mais do que simplesmente a resistência dos médicos?
Não, eu diria que há um certo acordo tácito. O prefeito sabe que paga pouco e também não cobra a permanência integral no serviço. Então o que eu estou propondo é acabar com o faz de conta, vamos pagar um salário justo, porque do momento que implantamos a biometria, o médico tem que chegar, colocar lá a sua digital, mas ele prescreve no sistema. Então, cada consulta que ele começa vai estar registrado no computador, a hora que ele começou, o que ele prescreveu, o exame que ele pediu. O sistema acompanha a permanência e a atividade do médico durante as 4 horas na unidade de saúde. Não é só colocar o dedão na entrada e na saída, né? Porque isso também gera muita fraude. Então, a gente está com um modelo novo. Claro que o médico, para permanecer as 4 horas, vai querer uma remuneração adequada por esse tempo. E os prefeitos vão ter que reajustar os valores dos pagamentos dos médicos. E aí nós vamos ter o sistema de saúde funcionando muito melhor.
O senhor considera que vícios de trabalho em relação ao funcionalismo público, colocando os médicos na mesma condição dos demais profissionais, falando em relação à saúde, eu sei que é o ministério que o senhor responde, é muito comum? A gente tem um país onde é preciso controlar mais o funcionalismo?
Ah, não tenha dúvida. O serviço público, o investimento em mão de obra é o maior investimento da República. Nós gastamos, a maioria dos municípios gasta 50% da arrecadação em pessoal. A União gasta 70% da arrecadação em pessoal, ativo e inativo, né? Os estados gastam mais de 50%. Então, pessoal é o grande ativo do serviço público, as pessoas que servem a população. Então, se nós fizermos um controle adequado, certamente a produtividade será muito maior, a qualidade do serviço público será muito maior sem custar mais.
Voltando à questão dos médicos, quando a gente fala de médicos trabalhando para o funcionalismo público e quando você pegou, né, para a saúde pública, a gente pensa em médicos em início de carreira. Os que já têm uma certa experiência dizem que se ganha pouco para isso. Com esse reajuste que o senhor propõe, se quer valorizar o médico que já tem experiência, o médico novo?
Não, nós temos para os iniciantes o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos paga R$12 mil de bolsa, mais auxílio moradia e alimentação que o município dá, livre de impostos. Então não é um salário baixo o salário que se propõe para os médicos ficarem à disposição no programa Saúde da Família. Agora, evidentemente, precisamos estimular, e por isso o programa Mais Médicos teve a criação de novos cursos de medicina, muitos, 150 novos cursos de medicina, o programa de residência médica na saúde da família. Então, a médio prazo, nós teremos uma oferta de profissionais médicos que vão suprir esse problema que existe hoje. De qualquer forma, eu confio no bom senso e no equilíbrio. Eu reconheço que se paga mal e que não se cobra o horário. Estou propondo uma solução dupla, pagar melhor e cobrar a permanência do médico. E quando eu falei fingir que trabalho, eu falei fingir que pago e fingir que trabalho. Quer dizer, comecei dizendo, nós temos que parar de fingir que pagamos médicos e eles têm que parar de fingir que trabalho. Então, não entendi a reação da categoria, achando que eu ofendi, não ofendi ninguém. Estou falando de uma realidade que existe na unidade básica de saúde. Não me referi a nenhuma outra categoria de médicos, mas, evidentemente, vamos avançar com a biometria e vamos conseguir dispor do serviço para o cidadão. Tenho certeza, nós colocaremos os médicos à disposição da população o período integral e vamos investir para isso.
Uma pergunta exatamente da classe médica, nosso ouvinte Gustavo Dantas, ele é ortopedista, e ele fala o seguinte, ó, ele gostaria de questionar o senhor sobre o seguinte, ó, ele trabalha na saúde pública por anos, né, e a percepção dele é simples, falta estímulo técnico e principalmente financeiro para os médicos atuarem na saúde pública. Tem que se haver um estímulo para que os médicos atuem na saúde, dando resultado, resultados objetivos. Ele considera que o controle da presença e produtividade será proporcional ao respeito e pagamento digno do profissional. Ele fala que a biometria na saúde básica será um dinheiro errôneo, gasto, se não houver essa cobrança. Há que se melhorar a remuneração. Ele considera que tem que ter atenção à saúde básica, mas ele considera que gastos, com complexidades, seriam gastos importantes também. Há falha nisso na saúde pública. E ele acredita que o discurso sobre o controle, que o senhor está falando, ele pode gerar um subfuncionamento da saúde e desvalorização do médico. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Eu acho que nós estamos plenamente de acordo. O que ele disse é isso mesmo. Se vamos pedir o controle, precisamos pagar adequadamente. Então, estamos concordando. Não vejo razão para que a gente não siga juntos aí, que os médicos nos ajudem a fazer o mais rápido possível esse ajuste com os seus devidos contratantes, né, municípios, estados, para que a gente possa dispor de, efetivamente do horário que ele concursou. Ele fez um concurso público para 40 horas. Ele precisa cumprir as 40 horas. Né? Ele fez voluntariamente o concurso público. E para aquele valor de salário que estava previsto lá no concurso. Não há nada errado no contrato. Eu reconheço que se a remuneração é baixa, o médico procura cumprir menos horário para ganhar o que ele precisa em outro lugar. Vamos acabar com os faz de conta.
O nosso ouvinte Jones, ele diz o seguinte, ó, seria interessante também trabalhar a humanização no atendimento médico. Ele considera que é muito comum entrar num consultório de um médico, passar mal tempo escrevendo, né, o médico passa boa parte do tempo escrevendo no computador, do que realmente ouvindo as queixas do paciente. Isso foi uma questão, inclusive, que o senhor chegou a falar, sobre o tratamento que os médicos dão aos pacientes.
Um acolhimento, carinho já resolve muita coisa quando se fala em atendimento de saúde. As pessoas precisam ser acolhidas numa unidade de saúde. Quem vai numa unidade de saúde não está indo numa repartição pública qualquer, pegar um carimbo. Ele está fragilizado, está com dor, está doente. Ele quer uma atenção diferenciada. E é isso que nós precisamos dar. Temos 4 milhões de colaboradores do SUS, temos a UNASUS, a Universidade Aberta do SUS, 37 universidades com cursos livres. Vamos qualificar o nosso pessoal, vamos atender a população com carinho e vamos dar aquele. Por isso que a gente fala dessa questão do horário, porque a Organização Mundial de Saúde fala que uma boa consulta leva 15 minutos. Para que o médico ouça a pessoa, o seu histórico, os sintomas, né? E as pessoas reclamam que elas vão uma consulta, o médico não apalpa ela, não sequer toca no paciente, pergunta, manda uma receita, pede um exame e dispensa. Quer dizer, isso não pode acontecer no sistema. Então, por isso que nós queremos que o médico tenha tempo lá na unidade de saúde para fazer boas consultas de qualidade e a população saia satisfeita.
A sua resposta, eu queria fazer uma ponte com uma pergunta do nosso ouvinte, que é o Silvino Sobrinho. Ele fala o seguinte, ó, ele vê que muitos brasileiros estão cursando medicina na Argentina. E essa integração desses profissionais, um dia quando eles voltarem no Brasil, como vai ser feita? Aí eu queria falar um pouco sobre os mais médicos, sim, que é a questão de priorizar os, claro, médicos brasileiros. E queria fazer uma outra ponte. A formação das universidades, quase sempre dentro da medicina, está voltada a tratar de especialidades. Os médicos, na opinião do senhor, são pouco formados para trabalhar com o serviço público, com atendimento público? O senhor considera que existe, em determinadas profissões, um corporativismo excessivo? Como combater isso?
Bom, vamos começar lá da Argentina. Médicos formados no exterior têm que fazer um teste chamado Revalida. Né? Nós temos uns 2.500 médicos agora formados no exterior que não fizeram o teste Revalida para poder exercer a profissão plenamente no Brasil e que poderão se ingressar no Mais Médicos. Nós vamos abrir um edital para esses profissionais. Médicos brasileiros no Mais Médicos cresceram muito, já são 4.600 dos 18 mil médicos dos mais médicos são médicos brasileiros. Eu fiz 3 editais seguidos, dando preferência para médicos brasileiros no Mais Médicos. O Mais Médicos foi renovado, tinha 11.400 cubanos, e nós em 3 anos queremos reduzir para 7.400 cubanos. Então, basicamente são essas as questões que você falou, e a questão das faculdades de medicina, claro, as pessoas saem da universidade e querem fazer uma residência médica de especialista, né? Então fazem primeiro 2 anos de clínica geral, depois fazem mais 2 anos de especialidade, ou 4, dependendo da especialidade. Então o médico leva muitos anos para se formar, e por isso ele é um profissional caro de ser formado e tem que ser bem remunerado.
O nosso ouvinte, o Hamilton Henrique, diz o seguinte, ó, ele pede para o senhor ministro sobre a lista de espera de uma cirurgia de octrópio, mais de 3 anos na clínica de olhos de Curitiba.
Olha, nós temos 700 mil pessoas nas filas de espera de cirurgias eletivas no Brasil. Agora, eu publiquei uma portaria com 250 milhões de reais só para mutirão de cirurgias eletivas, divididos nos vários estados. O estado que tiver uma fila única vai receber os recursos, porque o cidadão se inscreve em várias filas do hospital, da prefeitura, do estado, e a gente pensa que tem a gente não sabe exatamente qual é a tarefa. E no nosso sistema de informatização tem agora um aplicativo chamado e-saúde, que você pode baixar nas lojas aí de aplicativos, e ali você pode controlar toda a sua atenção e saúde, e vai receber inclusive o seu lugar na fila, vai estar registrado permanentemente para você saber qual é a sua expectativa de atendimento. Então essa informatização vai resolver isso, e nós esperamos com esse recurso do mutirão da saúde poder atender e eliminar essas filas.
Agora eu queria falar um pouquinho de política e também do Ministério da Saúde. O governo, do qual o senhor faz parte, vive um momento de tensão. O presidente Temer tem um debate do Congresso agora sobre a aprovação ou não de se o STF pode entrar com processo contra o presidente, que levaria ao afastamento do presidente. É claro que o senhor faz parte da equipe do presidente Temer. O Ministério da Saúde é difícil administrar mais pela própria complexidade do Ministério ou pelo ambiente político que nós estamos atravessando?
Não, o Ministério da Saúde está, como eu disse, fazendo 3 bilhões e meio de economia na gestão, transparência absoluta, temos um site público, tudo que compramos, de quem compramos, quanto pagamos, e por isso vem muitos fornecedores vender mais barato. A gente está conseguindo fazer uma gestão muito eficiente, e o nosso orçamento é impositivo. O governo é obrigado a aplicar na saúde 15% da receita corrente líquida da União. Então não há crise. A crise não afeta a saúde, a saúde é gestão, e é isso que nós estamos fazendo lá. O ambiente político, evidentemente, afeta o conjunto da economia, e aí tendo 14 milhões de desempregados, né, tivemos aí 2 milhões de brasileiros, quase 3 agora, que saíram do plano de saúde e vieram para ser atendidos no SUS. Então isso impacta o nosso sistema. Mas como são 150 milhões de brasileiros no SUS, também 3 milhões não é nada que a gente não possa absorver.
Tem mais uma pergunta a falar sobre a questão de orçamento, mas eu vou colocar o ouvinte nosso na frente. O Marcos Paulo pergunta ao ministro se outros profissionais da saúde serão valorizados. Ele, por exemplo, é dentista e recebe menos de 30% do valor que o médico recebe.
Olha, ontem no Palácio fizemos o evento da saúde bucal, 10 mil consultórios odontológicos com raio-x, equipamentos que serão renovados no nosso sistema, 17 novas equipes móveis, de odontomóvel que a gente chama, mais 34 habilitações, 340 milhões de reais só em saúde bucal nós investimos agora. Então, estamos valorizando. São 66 mil dentistas na rede pública, 1/3 dos dentistas do Brasil estão empregados na rede pública. Evidentemente, a relação de remuneração é com o ente com quem ele contratou, normalmente o município. E cada município paga salários diferentes no Brasil. Então, isso tem que ser visto como uma política geral, mas não há como nós interferirmos, porque a autonomia de cada município é que decide a remuneração.
Bom, agora eu quero fazer uma pergunta sobre a questão de orçamento. O senhor falou que fez licitações, compra medicamentos, né, com custo menor. É aí que entra aquela questão dos medicamentos chineses que estão sendo muito questionados?
É, também. Nós fazemos pregão e compramos o mais barato. Esse medicamento chinês, a Leoginase, teve seus testes clínicos, testes feitos no INCQS da Fiocruz, que é o Laboratório Oficial do Brasil, comprovou sua eficácia, o medicamento é perfeito, não há nenhum questionamento técnico quanto ao medicamento, e custa 20% mais barato que do preço do outro medicamento que era comprado antes e que também não tinha testes clínicos e que também pediu o registro da Anvisa e foi negado. Então, isso é briga de mercado, briga de fornecedor. Eu não entro nisso. Eu comprarei sempre produtos de qualidade pelo menor preço, e é com isso que nós temos conseguido recursos para avançar tanto na saúde do Brasil.
Continuando o governo Temer e as coisas se estabilizando, quais são os próximos passos do Ministério? Quando o senhor fala de economia, o país está vivendo uma recessão muito grande, e o senhor administra um dos setores mais difíceis, quando se fala, por exemplo, de orçamento.
Não, estou preparando o orçamento do ano que vem. Nós temos um excelente plano de investimentos. Agora, semana passada, anunciei lá 6.500 ambulâncias brancas, 1.500 ambulâncias SAMU para renovação de frota, 1.000 vans para transportar doentes, 100 aparelhos de radioterapia. Nós estamos fazendo um grande avanço na estruturação da saúde brasileira. Meu assunto é gestão. Quem tem que fazer saúde são os profissionais da saúde, mas eu me encarregarei de dar as melhores condições de instalações, equipamentos, insumos, para que os profissionais de saúde possam fazer um bom trabalho. Então, eu não vejo maiores desafios a não ser o de fazer funcionar 1.100 unidades básicas que estão prontas, fechadas, né? 140 UPAs que estão prontas, fechadas, uns 100 hospitais que estão prontos, fechados, por falta justamente de capacidade de custeio, porque tudo é Estado, município e União. E a maioria dos municípios já está com o seu limite de contratação de pessoal no teto, né, que a gente chama limite prudencial do Tribunal de Contas. Não pode gastar mais do que 54% de pessoal, então o prefeito não tem como abrir as unidades porque não pode contratar mais gente.
Ministro, vou deixar o senhor um pouco na mão dos ouvintes, tem aqui vários ouvintes com algumas perguntas, um deles é o Newton. Ah, o Newton diz o seguinte, ó. O ministro falou de, abre aspas, finge que paga os médicos e finge que trabalha, fecha aspas. O que o senhor considera como uma remuneração justa para se pagar um profissional para acabar com o finge que paga? E a outra pergunta é, como resolver a falta de ginecologistas, de obstetras na rede pública?
Bom, a remuneração justa é a remuneração do mercado de cada cidade, né? Cidades maiores tem remuneração menor, porque tem oferta maior de profissionais, cidades menores têm remuneração maior. Acontece que a Constituição brasileira limita, diz que o teto do salário do servidor público no município é o salário do prefeito, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Então aí o médico acaba que, numa cidade pequena, distante, você tem que pagar muito para o médico ir lá, e aí e tromba com o limite constitucional. Aí contrata por pessoa jurídica, o Tribunal de Contas reclama. Nós temos vários problemas nessa questão da remuneração, que não é só o valor. Mas, claro, a remuneração é variável de acordo com a oferta dos profissionais. Norte e Nordeste tem cerca de um médico para cada 100 mil habitantes, e o Sul aqui 2,70, Sudeste 2,70, o Sul 2. Então, as ofertas, é a lei da oferta e procura, né? Isso será sempre definido em cada município, o prefeito tem que fazer um edital num valor, num concurso público, num valor que ele saiba que vai conseguir ter o médico se apresentando.
Mas o médico Renan, ele é clínico geral, ele pergunta o seguinte, não seria mais interessante concursos de 20 horas semanais para os médicos poderem ter mais tempo para estudar e ter suas clínicas? Há também como uma forma de incentivo ter uma clínica própria? 40 horas semanais não atrai a maioria dos médicos, afirma o Renan. E ele considera também que se um médico de 40 horas semanais fica doente, o posto de saúde praticamente para. Com dois médicos de 20 horas semanais, ao menos metade funciona.
É uma boa ideia. Nós estamos avaliando isso, mas é da autonomia dos municípios a definição das condições do concurso.
Para fechar nossa conversa, o senhor, em reportagem à Globo News, falou que se for preciso, e o presidente Temer precisar da sua volta para deputado federal, para a condição de deputado, em relação à votação na Câmara, o senhor faria isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do ambiente político, o momento que está vivendo a Câmara de Deputados, com quem o senhor conviveu muito tempo no Legislativo, e como é que o senhor avalia os próximos passos dessa crise do governo?
Olha, a crise está estabilizada, os partidos fecharam questão em torno da denúncia, do acatamento dessa denúncia contra o presidente. Eu acho que isso é uma coisa que está bastante clara já. A população já entendeu que essa delação super premiada da JBS, a gravação armada, se tivesse prova não precisava da gravação, né? Isso foi uma armação do Judiciário, Ministério Público, especialmente, porque a reforma da Previdência estava pronta para ser votada. Você viu quando o presidente completou um ano de gestão, tudo absolutamente em dia, juro caindo, inflação caindo, economia crescendo, amplo apoio na base de sustentação no Congresso. Não é interesse do Judiciário, do Ministério Público e das carreiras que ganham teto do salário público de reforma de Previdência, porque eles são os mais privilegiados. Então eles tentam conturbar o ambiente político para que a reforma não passe. Isso foi feito com essa delação da JBS, com a delação atropelada em 60 dias, dando benefícios que a população não concorda. população não aceita não processar os criminosos, né? E, evidentemente, numa situação muito, muito, muito nebulosa, esse procurador Miller, braço direito do Janot, sai da procuradoria para ser advogado da JBS, consegue uma delação super premiada. Imagina, uma empresa que pagou 11 bilhões de multa, quanto é o honorário advocatício da delação? Né? Então, assim como o procurador Janot acha, né, que o Temer é sócio da mala do Rocha Loures, nós achamos que o Janot é sócio do honorário do Guilherme, do Miller, do seu braço direito que deixou a carreira para ser advogado da JBS. Então, essas coisas ficaram muito ruins, o Ministério Público perdeu muita credibilidade, os partidos fecharam questão, não há nenhum risco de ser aceita essa denúncia contra o presidente. O presidente terminará o seu governo de transição e teremos um novo presidente eleito no ano que vem. Eu espero que isso possa colocar o Brasil numa situação de crescimento econômico.
Ministro, vou ocupar o senhor com mais duas perguntas. Uma do nosso ouvinte, e vou até o repórter, eu tenho 3-4 minutos ainda. O nosso ouvinte, o Jonas, pergunta o seguinte: o senhor vai até o fim com essa questão dos médicos? Se pode acreditar numa medida como essa?
Claro que vou. A biometria será implantada. Nós vamos cobrar a presença do médico, porque teremos o instrumento da biometria e do acompanhamento da ação do médico no posto de saúde, e dos demais profissionais também, não é só do médico. Né? Vamos ter o acompanhamento dos profissionais de saúde no nosso sistema, e já reconheço, como eu já disse, estatisticamente, por que 50% deles vão, pedem as contas, saem do serviço público? Porque eles não conseguem, por aquela remuneração, cumprir aquele tempo de trabalho. Aí os prefeitos, para poder suprir essa mão de obra, vão ter que oferecer concursos com salários mais altos. É isso. Nós vamos fazer, vamos implementar. Como tudo que eu, todas as tarefas que eu pego, vocês me conhecem, eu dou cabo e faço bem feito.
Bom, a última pergunta que eu tenho que fazer para o senhor é, sem falar com o ministro, falando também com o deputado e com quem tem uma experiência como homem público de muitos anos em vários cargos e que conhece as relações que existem dentro do legislativo. Existe, inclusive, uma proposta de um parlamentarismo para a superação da crise. Quero perguntar, junto com essa questão, também se o senhor é a favor ou contra isso. E perguntar se no Brasil estamos vivendo um momento diferente de se fazer política. A relação política e o poder envolve, às vezes, interesses que a maior parte da população não percebe. E se essa população vive, às vezes, de fatos que não são a veracidade do que acontece, como fazer isso acontecer? Que mudança vai acontecer na política, na opinião do senhor?
Olha, eu acho que as mudanças já estão acontecendo, né? Nós tivemos uma grande renovação agora nas câmaras de vereadores, já por conta dessa insatisfação das pessoas com o seu próprio bolso. As eleições têm tudo a ver com a economia. Se a pessoa está bem, ela quer que continue, vota na recondução. Se ela está mal, ela quer mudar, vota para mudar. O que define a situação de cada um pessoalmente. As pessoas insatisfeitas votam pela mudança. Se ela não está satisfeita, não está bem, não está economicamente, tem problemas, ela quer mudar. E se ela está satisfeita, ela quer manter. Né? Então, eu acho que isso é que comanda o processo político. Sou a favor do parlamentarismo, sempre fui. Acho que seria um grande avanço para o Brasil se a gente tivesse um sistema de governo que, numa crise, se resolvesse mais rápido, porque no parlamentarismo, quando há crise, se dissolve o parlamento, faz novas eleições, né, e se propõe a solução para aquele problema que causou a dissolução do parlamento. Eu sou muito favorável ao parlamentarismo e acho que vamos mudar para o ano que vem. O eleitor vai ter que avaliar entre o novo, né, entre o arriscar um novo e entre confiar naqueles que passaram por todo esse tiroteio ilesos, né, sem acusações, embora eu vou aqui, da minha parte, dizer que muitas das acusações feitas na Lava Jato não têm o menor fundamento, né? São dezenas e dezenas de pessoas que foram aí achincalhadas e que não se provaram nada contra elas, aliás, vários processos já foram arquivados. Então é lamentável esse linchamento moral que se faz sem depois provar nada, e aí o Ministério Público não quer a lei de abuso de autoridade porque não quer ser responsabilizado por ter achincalhado alguém e não provado nada, e não quer ser depois ter que responder por isso. É lamentável isso, porque fica uma relação desigual, né? Uns podendo tudo e sem responder por nada, e outros tendo que responder pelo que não fizeram. Então, mas eu estou muito tranquilo. O Brasil é um país cuja democracia já passou por várias provas, né? impeachment do presidente Collor, impeachment da presidente Dilma, e estamos com a democracia mantida, perfeita. O Brasil vai passar por esse pedaço mal que está passando, retomar os 14 milhões de empregos que nós perdemos e dar oportunidade aos nossos jovens de acreditar no nosso país.
Última pergunta, não pude deixar de falar. Ah, deixa, me fez lembrar essa questão. Ah, o que aconteceu no casamento da sua filha, as manifestações contra, é um pouco desse momento que a gente atravessa, é uma questão pontual ou não?
Não, não é momento que atravessa, não. Aquilo foi uma convocação feita, né, do movimento Pátria Brasil, lá, que é o que eles convocam toda vez que o Lula vai a Curitiba, no Facebook, inclusive, de lideranças do PT, conhecidíssimas nossas, feito com uma semana de antecedência, para o mesmo local e para o mesmo horário do casamento. Então, foi intencional, nós já sabíamos com antecedência, providenciamos a proteção dos convidados, na medida do possível, né? E demos um comando que não houvesse reação contra os manifestantes. Nenhum deles teve nenhum problema, não, os manifestantes apenas foram contidos. Lamentavelmente agrediram muito convidados que não tinham nada a ver com isso. Da nossa parte, nós também não tivemos problema, nem a noiva, nem os pais, né? O casamento da igreja transcorreu normalmente, a festa transcorreu normalmente, sem nenhuma intercorrência. Apenas que a Maria Vitória tinha interesse, né? tinha sonhado casar na Igreja do Rosário, que é uma igreja que nós ajudamos a restaurar alguns anos atrás. A gente tem um vínculo. O Palácio Garibaldi é o círculo italiano de Curitiba, é o clube dos italianos, onde elas são sócias, a gente frequenta. Ela fez lá o aniversário dela, ela fez lá o lançamento da candidatura dela à prefeita de Curitiba. Então ela queria fazer a festa lá também. É o natural, cada um tem o seu vínculo, né, com determinada região. É lá que tem a feirinha. Muita gente já foi em Curitiba, né? Tem aquela feirinha de domingo, que tem 2.000 barracas. É um lugar popular, o Largo da Ordem. Não é um lugar chique de Curitiba. Ali, ninguém nunca tinha escolhido fazer um casamento lá. E ela resolveu fazer, porque ela gosta do clube, é o clube que a gente frequenta, e a gente, ela quis fazer, sonhar o seu casamento no Palácio Garibaldi. Da nossa parte, correu tudo dentro da mais absoluta normalidade. Eu lamento por alguns convidados que foram agredidos, ali naquele momento, mas todos participaram da festa, ninguém deixou de participar por causa disso, e a Maria Vitória realizou o seu sonho, como ela gostaria. Não nos passou pela cabeça mudar nada, cancelar, não, nada. A gente aceita a manifestação é democrática, e nós vamos tocando a nossa vida. Apenas lamentamos o episódio pelos convidados que foram agredidos, mas faz parte do processo político. Nós somos pessoas públicas, né? E temos que estar sujeitos a essas questões. Ela escolheu um lugar popular de Curitiba, né, para poder fazer o casamento. Não por nada, porque lá era o clube, que o Palácio Garibaldi é o clube dos italianos que a gente frequenta. Escolheu fazer ali, acho que fez bem, porque ela tem o direito de sonhar com o seu casamento, né, que é uma vez na vida. Nós esperamos. Então a Maria Vitória também está bem, tranquila, foi muito bem Na igreja, na festa, entende, já sabia com antecedência da manifestação, portanto não havia surpresa nenhuma do processo. Eu estou satisfeito, eu acho que no final foi um bom saldo, né, porque não permitimos agressão aos manifestantes, eles perderam a razão e a Maria Vitória cumpriu aquilo que ela gostaria, e isso não afetou nem a igreja, nem a festa, nem os convidados, no sentido de eles poderem participar do evento.
Ministro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço a vocês todos, estou à disposição, né, e espero poder continuar avançando na saúde do Brasil, e especialmente no Paraná, que nós já colocamos mais de 150 milhões de reais no Paraná de novos recursos de financiamento de saúde. Aqui o Aeromédico de Maringá, Rede SAMU, Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência, mutirão de cirurgias, 3 milhões, já estamos terminando mutirão de cirurgias eletivas aqui em Maringá com recursos do Ministério, 10 milhões para ampliar o Hospital Universitário. Estamos fazendo uma boa parceria com toda a região, mas especialmente Maringá e o Paraná estão sendo bem atendidos, como todo demais o Brasil, na nossa gestão, e especialmente agradecer aos hospitais filantrópicos, que atendem mais de 50% dos atendimentos do SUS e que também foram muito beneficiados com essa economia que nós fizemos, destinando a eles mais recursos. Obrigado pela oportunidade aqui, Ronaldo, de fazer essa entrevista, obrigado pela oportunidade de esclarecer aos ouvintes. Eu gosto muito de responder perguntas das pessoas que estão nesse contexto de saúde, e dizer aos profissionais médicos que conto com eles para fazer uma saúde cada vez melhor. Vamos cumprir cada um de nós a sua parte no pacto, né, de fazer o SUS para todos.
Conversei com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falamos sobre vários temas, comentamos sobre a questão dos médicos, que, segundo o ministro, vão passar a ter controle biométrico, mas também uma remuneração mais adequada. E falamos também sobre temas envolvendo a crise política no país.